Paulinho, dando sequência na proposta da tua Rádio Cristal de conversar com os conselheiros tutelares eleitos no município de Soledade, hoje nós temos conosco Adriana Guerreiro da Silva, que conversa e fala sobre esse novo desafio que enfrenta a partir de agora junto ao Conselho Tutelar para que observe atentamente a Lei 8.069 de 1990. Adriana nos fala como encara esse desafio.
Realmente é um desafio novo, mas já agradecendo aos eleitores que confiaram, pretendo prestar um serviço e estarei ali para essa nova oportunidade que me foi ofertada e a confiança de todos aqueles que, né, que acabaram, que depositaram em mim, né, para fazer um bom trabalho junto à comunidade, nos direitos, defender os direitos das crianças, do adolescente. É uma caminhada que, para mim, no momento estranha, mas a área da saúde abriu esse leque, né? Eu trabalhei 10 anos no Primeiro Infância Melhor. Hoje também tem um novo programa que caminha junto, é o programa Criança Feliz, do Governo Federal. Os dois excelentes nessa área voltada para a criança. Então eu resolvi dar esse passo no intuito de aprender mais e também me dedicar às questões junto das crianças e do adolescente.
Tu tem o conhecimento que você, a partir de agora, vai ter que se alimentar da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, para conhecer profundamente os seus artigos e poder aplicá-los quando necessário.
Sim, é. A princípio a gente tem que, né, sempre recorrer a essa lei, a esses princípios, meio que levar no dia a dia. Então, assim, para mim é bastante novo, né? Ela é bem complexa, né? Mas ao mesmo tempo que ela é complexa, está tudo ali detalhado, né? O que realmente defende essa causa, né, da criança e do adolescente, e dá o respaldo para o trabalho. Então vamos ter que, né, se embasar sempre na lei, procurar para cumprir um bom trabalho.
Adriana, vocês tiveram capacitação e, para tanto, tu sabe também que é necessário se trabalhar em rede ou é necessário ter uma rede de atendimento para levar as necessidades das crianças e dos adolescentes, os atendimentos necessários, né? Se trabalha com o CRAS, se trabalha com o Ministério Público, se trabalha com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, enfim, é uma grande rede. De que maneira você pretende estreitar os relacionamentos com essa rede?
É, a princípio a gente está chegando, mas em qualquer segmento, né, Marco? Se tu não se ocupar dessas pessoas, desses segmentos, para fazer um bom trabalho, não teria porquê, né? Ninguém faz nada sozinho. Acostumada na saúde também, o que a saúde faz? Ela trabalha em conjunto com a educação, os CRAS, então está sempre envolvido, não tem como, né, tu fazer um bom trabalho sem ter um bom respaldo da rede, um bom relacionamento, né, e saber também o funcionamento, a quem se dirige. Então vamos ir aprendendo e se identificando com esses colegas, né, dá pra gente dizer, para fazer todo mundo um bom trabalho, né.
Importante que você falou, os colegas são 5 conselheiros titulares e esse colegiado precisa trabalhar de forma unida ou trabalhar muito próximo um do outro. Vai existir muita conversa? Deve existir muito diálogo para que o colegiado também trabalhe em sintonia?
É, até a gente, um dia após a posse, já fizemos uma reunião, elegemos uma presidente, elas já têm 3, né, que já são
Reeleitos,
então a gente está buscando essas conversas, buscando o colegiado, porque é, né, Marco? É a partir daí que se resolve, né? Que se toma atitudes, que para, enfim, o trabalho seguir bem.
Até porque as decisões que vocês precisam tomar, muitas vezes vocês não têm o tempo hábil necessário de buscar o apoio do Ministério Público, do Juizado, e tem que tomar decisões pontuais vocês mesmos. Então, para isso, o colegiado é fundamental.
É, sim, é fundamental. A gente já está se reunindo, está seguindo bem. São pessoas também que foram eleitos, né, com a vontade do povo, mas Sempre se reunindo, sempre sabendo, um tem que saber do trabalho do outro, né? Porque há plantões, há decisões a tomar. Vamos fazer um bom trabalho, porque a gente é todo mundo conhecido, né, aqui.
Adriana, você colocou que já teve essa experiência com criança e adolescente através do PIM, Primeira Infância Melhor, o programa Primeira Infância Melhor que nós temos no Rio Grande do Sul, que é maravilhoso. Isso te trouxe uma sensibilidade em trabalhar com a criança, mas, porém, há uma necessidade de se entender que o Estatuto da Criança e do Adolescente não trata só de direitos e também deveres das crianças. E aí é que está. A comunidade muitas vezes cobra, mas é só direitos para as crianças. Não, é uma moeda de dois lados.
Ainda tem que haver, de parte do colegiado, essas ações, né, para que indiquem isso nas escolas, né? Nas escolas, na própria família, que tu vai na escola, que o aluno faz? A criança leva para dentro de casa, né? Ele mesmo acaba divulgando, então tem que ser muito bem trabalhado com ações, com projetos, para que comece a mudar essa visão, né? Que o conselho não está ali para punir, e sim para ajustar, para ensinar, para trabalhar junto, para realmente para proteger.
Recuperar muitas vezes.
Recuperar,
né,
uma criança. Isso aí, os serviços estão aí, né? Hoje é uma infinidade de serviços, né? Que uma vez não existia um CRAS, um auxílio. Hoje, para qualquer segmento, tem um auxílio, né?
E isso é muito importante. Até porque, quando você trabalha com a criança ou adolescente, eu sempre disse, não se trabalha apenas as consequências, tem que trabalhar a causa também para que se encontre a solução. O que seria causa e consequência? Trabalhar com a criança e com a família também, que seria a causa do desajuste.
A família jamais poderá ficar desassistida, né? Que tu recupera uma criança e coloca novamente ela ali. Aí que entra, né? Esses outros segmentos, né? Encaminhar, fazer um encaminhamento, ver aonde está o problema, porque, Marco, a gente é família, né? O que acontecer aqui dentro da casa reflete aonde? Nos teus filhos, às vezes até no teu trabalho, então em todo segmento, mas a criança sofre muito, ela está ali naquele ambiente. Então não é simplesmente tu tira a criança, né? Ela tem o direito à família, à educação, então ela precisa ser juntamente com a família assistida, ver aonde que está a causa e encaminhar, né, de repente, essa família para um serviço que consiga voltar ao normal, aquela convivência, que a família tenha esse entendimento que seu filho precisa estar num ambiente bom, né, para que tudo corra bem, enfim, na defesa do direito da criança.
Para finalizarmos, Adriana, preparada para assumir esse compromisso que você já assumiu, e os desafios que virão pela frente?
Né? A gente nunca está preparada assim, tem um tudo, né? Teve a capacitação, foi maravilhosa, né? Enquanto PIN, a gente faz muito essas capacitações, o Estado dá diariamente, então aos poucos tu vai, mas é um desafio muito grande, Marco. Vou estudar, vou botar o meu serviço, né, em prol assim, disso, mas tem que procurar estudar, tem que se inteirar e aí mesmo assim ainda levar o trabalho junto, né, que é bastante árduo, mas hoje tem apoio, né, tu não tá trabalhando sozinha, né, por isso é um conselho. Então as meninas, o pessoal ali, né, todo mundo tá acolhendo, não deixam a gente só, a gente vai sempre procurar tomar as decisões com elas, que são as pessoas que são mais experientes. Então, eu pretendo fazer um bom trabalho, né? Agradecer a todos que confiaram em mim, que foi muito importante.
Aí, portanto, a entrevista com Adriana Guerreiro da Silva, conselheira tutelar eleita, que terá nos próximos 4 anos o desafio de trabalhar com a criança e adolescente, sempre observando a Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde constam os direitos e também os deveres das crianças e dos adolescentes. Marcos Vinícius de Souza, para a tua Rádio Cristal.